Muito bom dia e bom ano. Já estamos reunidos em condições de quórum. Eu tive aqui um pedido de alteração da ordem de trabalhos, da ordem do dia, na medida em que o deputado Filipe Neto Brandão tem que ir para outra comissão. E, portanto, começaríamos pelo ponto 4, mesmo antes da apreciação das atas, para permitir ao deputado Filipe Neto Brandão que se ausente para a primeira comissão, julgo eu, não é assim? Muito bem. Começando então, se ninguém se opõe, começando pelo ponto 4 da ordem de trabalhos, que reporta à discussão e votação do parecer sobre a proposta de lei número 7/13, apresentada pelo Governo, que altera o Código do Imposto sobre Rendimento das Pessoas Coletivas, aprovado pelo Decreto-Lei número 442B/88, 30 de novembro, transpondo a Diretiva da União Europeia número 215/121 do Conselho, de 27 de janeiro de 2015, que altera a Diretiva número 2011/96 da União Europeia do Conselho, de 30 de novembro de 2011, relativo ao regime fiscal comum aplicável às sociedades-mães e sociedades afiliadas de Estados-membros diferentes. O autor do parecer é o deputado Filipe Neto Brandão. Para a apresentação, dou a palavra ao senhor deputado Filipe Neto Brandão. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora Presidente, pela gentileza da proposta de alteração e a todos os senhores e senhores deputados pela anuência nesta alteração, porque, como referiu, sendo coordenador da Comissão de Assuntos Constitucionais, a minha presença era necessária agora no início da reunião. Este parecer, aliás, creio que é apodíctico e a própria proposta de lei 7/13 acaba por se conseguir escrever em menos tempo do que ela demora a explicar. Trata-se da aplicação da transposição de uma diretiva que o Estado português estava vinculado até 31 de dezembro de 2015, portanto, que entrou na Assembleia antes dessa data, que visa, nos termos da própria diretiva, a criação de um regime comum, uma norma mínima comum contra práticas abusivas relativamente a sociedades transnacionais, portanto, na relação entre sociedades-mãe e filiais. Eu queria chamar a atenção apenas aqui um lapso de escrita na página 3, que obviamente encontra-se agendada para a ação plenária do próximo 7 de janeiro de 2016 e não 2015, um erro de simpatia decorrente do ano transato. Portanto, há apenas duas alterações que se propõem ao código do IRC, o artigo 14º, tem por epígrafe outras isenções, e o artigo 51, eliminação da dupla tributação económica e lucros e reservas distribuídos, e ambos no mesmo sentido, ou seja, permitindo à administração fiscal desconsiderar, deixar de considerar, melhor dito, as isenções no que diz respeito ao artigo 14º. E a eliminação da dupla tributação económica e lucros e reservas distribuídos no que diz respeito ao artigo 51, quando a administração fiscal entender que a operação subjacente não é genuína e que, nos termos em que estão replicados nos dois artigos, se entenda que as razões económicas subjacentes não são válidas e, portanto, dessa forma permitir à administração fiscal desconsiderar essas isenções e, com isso, combater as práticas abusivas no interior do espaço europeu, sendo certo que há relações não apenas nos termos da diretiva com a União Helvética, também com a própria União Europeia. Eu há apenas uma referência que não quis colocar no parecer, mas que consta da nota técnica e depois em sede especialidade discutiremos essa questão, que é em termos de logística, de facto, a nota técnica chama a atenção para o facto de se propor a reposição na numeração, melhor dito, no artigo 51 dos artigos, dos números 11 e 12 que estão neste momento revogados. Ou seja, seria mais aconselhável criar dois novos artigos, portanto o 13 e o 14, do que repor uma redação em artigos que estão revogados, na medida em que deixaria de haver coerência e é suscetível de induzir o leitor em erro, mas isso depois é uma questão de logística que consideraremos na especialidade, caso, obviamente, a proposta venha a ser aprovada nesta quinta-feira. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada. Faça favor, Sr. Deputado.
Sra. Deputada, Sras. E Srs. Deputados, obviamente para cumprimentar o autor do parecer, o deputado Filipe Brandão, trata-se efetivamente de uma transposição comunitária direta, objetiva, sem grandes questões, sem grandes dúvidas de interpretação relativamente àquele que é o objetivo dessa transposição. E, nesse sentido, o PSD não tem nada a opor relativamente ao parecer que está em cima da mesa. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Eu não pedi a palavra, tendo a cumprimento o Sr. Deputado Relator.
Senhora Deputada Cecília Meireles.
Também não, mas em todo caso cumprimento o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão e obviamente que o parecer não nos levanta nenhuma, pelo contrário, temos até muito gosto. E sem nos pronunciarmos obviamente sobre a matéria de fundo.
Senhor Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Também não pedi a palavra, mas perante a insistência, aproveito para cumprimentar o Sr. Deputado Relator e dizer que não temos qualquer objeção ao parecer agora em apreço.
Muito bem, julgo que ninguém do Grupo Parlamentar do... Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para agradecer, obviamente, todas as referências encomiásticas dirigidas ao teor do parecer, obviamente, espontâneas. Só uma pequena nota que gostaria, entretanto, de ver esclarecido, que consta do parecer, mas a nota técnica apresenta uma discrepância e eu confesso que no sistema informático não consegui verificar, é totalmente irrelevante, é saber se esta proposta foi assinada pelo Primeiro-Ministro ou pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros em substituição do Primeiro-Ministro. Porque há, de facto, uma destrinça, e nós em termos de formalidades temos que apurar essa questão. Eu não consegui apurar, mas só para referir que tem que ser... Não, é um problema na digitalização, a sério, porque tens um PDF que não sabes depois o que é que exatamente o documento que chegou, e é também uma questão que tem que ser vista em termos de tramitação na Assembleia.
Senhor Deputado Filipe Neto Brandão, a informação que já foi recolhida junto da APLENE é que a proposta está assinada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros em substituição do Senhor Primeiro-Ministro. A verdade é que a proposta chegou sem assinatura num primeiro momento e depois veio a ser substituída por uma já então assinada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros em substituição do Primeiro-Ministro e por isso... Muito obrigada. Vamos fazer a votação ainda, antes de sair. Quem vota a favor... A proposta, bom, o parecer foi aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então entrar agora no ponto 1 da ordem de trabalhos, apreciação e votação das atas número 7 e 8. Algum grupo parlamentar tem algum comentário a fazer relativamente às atas número 7 e 8? Elas foram oportunamente distribuídas. Podemos passar à votação e podemos votar, se concordam em bloco, as duas atas, 7 e 8. Quem vota a favor? O Grupo Parlamentar do CDS vota a favor. As duas atas foram aprovadas por unanimidade. Podemos passar ao ponto 2 da ordem de trabalhos. Apreciação e votação do requerimento do Bloco de Esquerda para, com vista à audição com caráter de urgência do anterior Diretor-Geral da Autoridade Tributária, José Azevedo Pereira, e do atual Diretor-Geral da atual Diretora-Geral da Autoridade Tributária, Helena Borges. Dou a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua para a apresentação do requerimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É autoexplicativo, como quase sempre são. Houve uma notícia que saiu antes de Natal, no final de dezembro, através de uma entrevista do antigo diretor da Autoridade Tributária, em que José Azevedo Pereira, que assumiu responsabilidades importantes na Autoridade Tributária, denunciou de alguma forma, por um lado, manipulações políticas desta autoridade, mas também a persistência de uma desigualdade, não sei se mais ou menos endémica, no pagamento de impostos em Portugal. Na altura foi referido que, como facto estilizado, que as famílias mais ricas pagavam proporcionalmente menos impostos em Portugal e foi referido também a criação de um grupo de trabalho. Nós, que entretanto foi desmantelado, tivemos a oportunidade de ouvir aqui o Sr. Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, que nos esclareceu que este grupo de trabalho não serviu para estudar as desigualdades no pagamento de impostos das famílias mais ricas ao nível do seu rendimento do trabalho, do IRS, mas sim das empresas. De qualquer forma, pensamos que a pertinência do requerimento se mantém. Por um lado, queremos esclarecer as afirmações feitas acerca das possíveis manipulações políticas da autoridade tributária. Por outro lado, queremos compreender para que é que este grupo de trabalho foi constituído e porque é que ele foi desmantelado, entretanto. E, em terceiro lugar, queremos compreender quais são as razões desta desigualdade no pagamento de impostos por parte dos cidadãos mais ricos, ou uma desigualdade proporcional, tendo em conta o seu rendimento. Achamos que cada vez mais é importante credibilizar a autoridade tributária e, portanto, dar oportunidade não só para quem fez as afirmações, mas para quem atualmente tem responsabilidades de dirigir esta instituição, seria importantíssimo que nos pudessem vir aqui prestar alguns esclarecimentos sobre estes três pontos.
Muito bem, muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes.
Sra. Presidente, dizer que da parte do PSD somos obviamente a favor pelo cabal esclarecimento desta situação, mas não podemos também deixar de referir que nos parece que na última audição do Sr. Secretário de Estado que esta foi uma situação que foi cabalmente também esclarecida. E foi, aliás, referido e esclarecido que este grupo de trabalho não foi desmantelado, que foi incorporado numa comissão permanente, que, aliás, foi reforçado ao longo do último ano. E também não é verdade, e não posso deixar de referir, que os contribuintes mais ricos estejam a pagar menos impostos. Aliás, importa, e a senhora deputada certamente saberá, que 10% dos contribuintes mais ricos suportam 70% daquilo que é a receita total de IRS. Para além disso, também não deixa de ser importante referir que, ao longo dos últimos 4 anos, foram criados diversos escalões. Para além da sobretaxa, existe uma taxa adicional de solidariedade, que à semelhança daquilo que acontece para as empresas com a derrama estadual, tem vários patamares, podendo atingir mais de 50% de taxa agregada máxima. E, portanto, dizer que, evidentemente, que somos a favor, apesar de, obviamente, acharmos que esta foi uma situação que já foi esclarecida na anterior audição do Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, para dizer que o Grupo Parlamentar do PS acompanha o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, pelas três razões que foram expostas para justificar a audição ao ex-diretor-geral da Autoridade Tributária e ao atual diretor-geral, neles caso diretora-geral. De facto, a entrevista do ex-diretor-geral da Autoridade Tributária lançou um conjunto de suspeitas, dúvidas relativamente ao comportamento do fisco em relação ao segmento dos contribuintes designados de alto rendimento. E que o acompanhamento do fisco a esse segmento não estava a ser o programado, o adequado, e estava fora do objetivo que o fisco tinha definido em 2013, nomeadamente, e em relação a todos os outros segmentos de rendimento. Portanto, para um cabal esclarecimento e para se dissipar todas as dúvidas e suspeitas que, entretanto, foram lançadas nessa entrevista, nós acompanhamos o requerimento do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Cecília Meirelles.
Sra. Presidente, eu lembro-me de facto desta entrevista e nela foram feitas, eu diria, não apenas afirmações, mas quase acusações graves, e que têm a ver com dois temas diferentes. Um é a distribuição do esforço fiscal, entre mais ricos e mais pobres, e a outra tinha a ver com o combate à fuga e à evasão fiscais e à chamada engenharia fiscal agressiva. Bom, eu parece-me pertinente de facto ouvir quer quem fez estas afirmações, quer a atual responsável, que tanto quanto sabemos, aliás, foi nomeada nos últimos dias. Portanto, acho que faz todo o sentido, mas que já estava em funções há algum tempo, faz todo o sentido ouvi-los. Pelo seguinte, e faria até sentido, se fosse possível, que eles se fizessem acompanhar de alguns dados e de alguns dados estatísticos, porque este tipo de matérias presta-se a afirmações que, como é natural, a empresa reproduz e reproduz, como é o seu trabalho, de forma livremente e de forma, porque elas interessam às pessoas, e de forma bastante difundida, mas por vezes é importante nós olharmos para os dados e para os factos, porque há ideias que podem ser muito populares, mas nem por isso passam a corresponder à realidade. E, de facto, e daquilo que disse aqui o Sr. Secretário de Estado e também dos dados que nós conhecíamos, a distribuição do esforço fiscal não é como foi referido. Pelo contrário, de facto, as famílias mais ricas suportam e dão origem a uma parte muito, muito, muito substancial daquilo que é a receita fiscal, pelo menos foi isso que pudemos perceber dos dados do IRS. Em todo caso, seria interessante para termos esta discussão, quando falamos de mais ricos e de mais pobres e de maior esforço e de nosso esforço, que tivéssemos à nossa frente dados concretos sobre a receita fiscal para sabermos todos do que é que estamos a falar, porque senão podemos estar aqui a confundir conceitos. E em segundo lugar, também no caso do combate à evasão fiscal e à fuga e a maneira como ela é organizada e como é, por exemplo, organizada a unidade de grandes contribuintes, que eu creio que foi implementada já há alguns anos, também seria importante que pudessem trazer dados, mas sim, obviamente, não temos nenhuma objeção, muito pelo contrário, a esclarecer cabalmente este assunto uma vez para sempre, até para o esclarecimento da população.
Muito obrigada, Sra. Deputada Cecília Meireles. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. O PCP acompanha este requerimento do Bloco de Esquerda e achamos que é importante esclarecer cabalmente aquelas afirmações que foram feitas. Não queria deixar de fazer um reparo relativamente às intervenções que foram feitas pelos Srs. Deputados do PSD e do CDS, que apresentam números relativamente aos 10% dos contribuintes mais favorecidos, que pagariam 70% do total do IRS, mais favorecidos. Mas creio que a entrevista, e até também a taxa adicional de solidariedade, 2,5% para rendimentos acima de 80 mil euros e de 5% para rendimentos acima de 250 mil euros, mas eu creio que o anterior diretor-geral da Autoridade Tributária não se estava a referir sequer a esses contribuintes, estava-se a referir a um subconjunto muito restrito desses contribuintes, os mil, digamos, as mil famílias, os mil contribuintes mais ricos de Portugal, e esses sim, utilizando um conjunto de alçapões existentes na legislação, conseguiriam não pagar os impostos devidos, e ele até quantificou o valor dos impostos que ficavam por pagar, que é um número extraordinariamente elevado. E, portanto, acho que não vale a pena estarmos a tentar desviar o assunto dizendo bem que os 10% mais ricos pagam 70%. É a entrevista, e os seus deputados têm isso presente, referia-se a um subconjunto muito reduzido desses contribuintes, aqueles que utilizariam, alegadamente, as alçapões existentes na lei para fugirem ao pagamento dos impostos devidos, e a fuga seria, ou o imposto deixado de cobrar pelo Estado, era um número extraordinariamente elevado. E é isso que eu penso que é necessário esclarecer, mais do que termos dados que até estão disponíveis sobre que os seus deputados avançaram aqui, é esses elementos que foram traduzidos na entrevista pelo anterior Diretor-Geral da Autoridade Tributária, e por isso, Sra. Presidente, acompanhamos este requerimento e temos o maior interesse em ouvir e questionar quer o anterior Diretor-Geral, quer o atual Diretor-Geral sobre estas matérias.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Três pontos muito, muito breves. O primeiro é sobre esta questão dos contribuintes mais ricos. Fazer esta ressalva, porque acho que há uma diferença entre os 10% de contribuintes mais ricos e as grandes fortunas de facto, que são as 10 mil pessoas ou as 5 mil pessoas que recebem mais em Portugal. E se há coisa que nós aprendemos com os vários casos que se foram sucedendo, até de redes que foram sendo desmanteladas e que hoje são do conhecimento público, de branqueamento de capitais, transferência de capitais para o exterior, com facilitação depois através de mecanismos como os RERT, há alçapões legais e às vezes menos legais que permitem às grandes fortunas pessoais não pagar os mesmos impostos que paga um trabalhador por conta de outrem, que mesmo que tenha um salário grande não tem por onde fugir. E por isso acho que era importante estudar isto e perceber o que é que se passa concretamente, porque esta desigualdade parece-me que existe, embora a tenhamos que quantificar e perceber exatamente em que escalão e em que extrato é que se situa. Quanto aos grupos de trabalho, eu agradeço a recordação de que o Grupo de Trabalhos das Empresas foi integrado numa outra unidade. Não parece que o assunto tenha ficado cabalmente esclarecido, acho que beneficiamos de mais informações sobre qual é o papel desta unidade e para que é que ela serve exatamente e se tem como propósito único prevenir fraude fiscal e perseguir abusos da lei ou outras matérias. Portanto, acho que só acrescenta necessidade a esta audição. E último lugar, secundar aqui a proposta avançada pelo deputado Cília Meirelles, não sei até que ponto é que podemos traduzir no requerimento, mas obviamente seria importante que houvesse números e que, tanto da parte do anterior diretor, como sobretudo da parte da atual diretora-geral da Autoridade Tributária, pudesse haver a maior desagregação de dados possível. Uma das grandes falhas estatísticas do nosso país diz respeito aos dados fiscais. É uma das grandes falhas estatísticas e, portanto, quanto mais dados pudermos ter, melhor será para esclarecermos estas questões.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Iremos de seguida passar à votação do requerimento, que me parece que já está aqui indiciada, e na sequência dessa aprovação, que ainda não foi feita, então serão convidados o anterior diretor geral e a atual diretora geral da Autoridade Tributária, sendo certo que será lançada, se estão todos de acordo, e julgo pelo menos depois da intervenção da Sra. Deputada Cecília Meirelles e agora da Sra. Deputada Mariana Mortágua, e também porque é do interesse público e é do interesse de todos os membros desta Comissão, será lançada a injunção, desde logo, para que o anterior Diretor-Geral da Autoridade Tributária traga todos os dados concretos que consubstanciam as afirmações que proferiu, para que as afirmações sejam efetivamente sustentadas, por um lado. E, por outro lado, será também lançada a injunção à atual diretora-geral para trazer dados concretos com desagregação tão detalhada quanto possível, conforme foi aqui suscitado ser do interesse para o melhor conhecimento desta realidade. Mas parece-me, sobretudo, que quem proferiu as afirmações que motivaram este requerimento do Bloco de Esquerda terá que se fazer acompanhar pelos dados que consubstanciam essas afirmações, porque queremos um país de responsabilidade e não de irresponsabilidade. Vamos então, Sr. Deputado Paulo Sá.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, parece-me óbvio para mim que as audições devem ser realizadas pela ordem que aparece no requerimento. Primeiro o anterior diretor, depois a anterior diretora. Portanto, é óbvio, mas só para se ter a garantia de que, quando mesmo tendo a disponibilidade deles, faça por esta ordem, porque é importante que seja esta ordem.
Muito bem, faz todo o sentido e assim será. Vamos então, se for aprovada, e se possível no mesmo dia, consecutivamente. Muito bem, mas primeiro o anterior diretor-geral, aliás, que foi quem motivou o requerimento do Bloco de Esquerda e portanto, quem quereremos ouvir em primeira instância. Vamos passar então à votação. Quem vota a favor? O requerimento foi aprovado por unanimidade. Estamos então ao ponto 5 da ordem de trabalhos, discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei. Peço desculpa. Passamos ao ponto 3 da ordem de trabalho, discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei 52/13 do PCP, que proíbe os bancos de alterar unilateralmente taxas de juros e outras condições contratuais. O autor do parecer é o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Dou-lhe a palavra, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias.
Sr. Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados, produzi o relatório para esta comissão sobre a iniciativa do PCP do Projeto de Lei 52/13 desta primeira sessão legislativa, que deu entrada a 25 de novembro, que baixou esta comissão, que me foi distribuída na reunião de 22 de dezembro desta nossa comissão e que está agendada para a sessão plenária para amanhã, dia 7 de janeiro. O relatório produzido no essencial, e mais, e gostaria ainda de aduzir antes de falar do relatório no essencial, e que foi produzida a nota técnica pelos serviços no dia 4 de dezembro e que penso que ter sido distribuída a todos os senhores deputados. No essencial, esta proposta do PCP, do Grupo Parlamentar do PCP, que proíbe os bancos de alterar unilateralmente taxas de juros e outras condições contratuais, cumpre os requisitos formais para ser discutida em plenário, tem um conjunto de antecedentes que vem da sessão da legislatura passada e da quarta sessão legislativa da 12ª legislatura, e que já na altura o Partido Comunista Português, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, considerava que tinha um âmbito mais lato do que aquele que foi apresentado por algumas dos projetos conexos que na altura foram discutidos nesta Assembleia da República, neste Parlamento. Considerando que estão reunidos os requisitos formais para ser discutida esta iniciativa e considerando que eu, como relator, me eximi de, nesta fase, apresentar a minha posição, penso que o parecer deve ser aprovado para ser discutido, para poder ser discutida amanhã em plenário esta iniciativa do PCP.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, começo por cumprimentar o Sr. Deputado, relator, deputado Eurico Brilhante Dias, e dizer que este parecer reflete de forma rigorosa aquilo que é o conteúdo da iniciativa do PCP, pelo que votaremos a favor e não temos nenhuma objeção, nenhuma proposta de alteração.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais ninguém pedindo... Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Acompanhamos exatamente esta opinião do PCP. O relatório, portanto, está factual, objetivo, não é suscetível de uma avaliação crítica para já em termos políticos, cumpridos os formalismos e verificados as matérias constitucionais, têm condição de ser aprovada e, portanto, o nosso voto favorável ao relatório. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Silva. Não havendo mais nenhum pedido de palavra, vamos passar à votação. Quem vota a favor? O relatório foi aprovado por unanimidade. Registra-se a saudação ao Sr. Deputado.
Eu digo a saudação. Muito obrigado. É.
Passamos agora sim ao ponto 5 da ordem de trabalhos, discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei número 83/13 do Bloco de Esquerda, que altera o Código do Imposto sobre Veículos, isentando de ISV os veículos de 9 lugares, destinado ao transporte de cadeira de rodas. A alteração do Código do ISV, aprovado pela lei número 22A/2007, de 29 de junho. Não, meu Deus. Ah, pois o descritivo está incorreto. O projeto de lei número 83/13 do Bloco de Esquerda, que assegura a gratuitidade da conta base. A autora do relatório é a senhora deputada Cília Meireles. Passo-lhe a palavra para a apresentação do relatório.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sobre esta matéria, o relatório é muitíssimo sucinto, penso eu, e bastante autoexplicativo. Trata-se do projeto de lei do BE, como já aqui foi dito, que assegura a gratuitidade da conta base. Ele cumpre todos os requisitos formais, regimentais, legais e constitucionais para ser apreciado. Depois é feita uma explicação também muito sucinta das suas motivações e das suas propostas, naquilo que pode ser citado e retirado do próprio projeto e das intenções dos proponentes, pelo que se conclui que ele reúne todos os requisitos e que pode subir a plenário para ser discutido.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Sra. Presidente, apenas para, de forma voluntária, cumprimentar o Sr. Deputado Cílio Meireles por este relatório, que me parece que preenche todos os requisitos e é absolutamente isento, e, portanto, deixando considerações políticas para outro espaço de debate, apenas cumprimentar a Sra. Deputada Relatora.
Senhor Deputado Cássio Silva.
Exatamente no mesmo sentido, apenas referenciar que, sendo que esta matéria vai à discussão ao plenário amanhã em conjunto com o ponto anterior, deixo alerta, no sentido da Senhora Presidente, junto da Presidência da Assembleia da República, de que, por vezes, dado até o tempo e as grelhas que temos, misturar dois temas que são densos, do ponto de vista de, se quisermos ser sérios numa análise correta a estes temas, precisaríamos naturalmente de uma grelha de tempo para, igual, idêntica para cada um dos temas. Misturar isto não é o caminho certo para termos legislação adequada e correta ao nível das necessidades que o país tem nesta matéria. Portanto, deixar apenas esta nota, era já para o fazer no ponto anterior, mas passou-me. Mas no que toca ao relatório, Sra. Presidente, saudar a Sra. Deputada pela sua isenção e pela forma como o abordou, também verificados todos os requisitos constitucionais, portanto, aprovamos o relatório. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, para cumprimentar a Sra. Deputada Cília Meireles pela elaboração do relatório, que, no nosso entender, também cumpre todos os requisitos formais para ser aprovado e terá o voto favorável do Grupo Parlamentar do PS, e também para reforçar aquilo que disse o Sr. Deputado Carlos Silva, são duas matérias distintas e que deviam ter um debate, dois debates distintos, portanto, aplicar a grelha de 3 minutos, salvar a grelha de 3 minutos, a grelha D, para um debate sobre duas matérias distintas, não valoriza nenhuma delas, porque não as separa, como devia separar, como também é um tempo mínimo para um debate de matérias tão importantes para a vida dos cidadãos. Portanto, julgo que esse alerta, essa chamada de atenção deverá ser dado, julgo que na Conferência de Líderes.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Mariana Mortágua.
Apenas para dar um esclarecimento sobre esta matéria, não tinha feito ainda, porque ele está a ser discutido agora na Conferência de Líderes, precisamente. Eu, como não tinha ainda nenhuma, e não tenho nenhuma notícia da Conferência de Líderes, não levantei essa questão. Tem toda a razão, são duas matérias distintas. Elas aconteceram, aliás, por lapsos, porque o Bloco de Esquerda tinha dois projetos e, quando se deu-se entrada ao número errado do projeto e, portanto, estavam os dois prontos e agendou-se o errado. Neste momento estamos a tentar, na Conferência de Líderes, retificar esse problema para que possamos ter uma discussão sobre projetos que incidem sobre a mesma matéria e não sobre matérias diferentes. Mas, como ainda não tenho nenhum resultado sobre essa discussão, acho que estamos neste impasse, mas penso que temos o mesmo entendimento sobre esta matéria.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos então aguardar o resultado da Conferência de Líderes e, de qualquer forma, daremos nota, a mesa dará nota à mesa da Assembleia da República desta preocupação manifestada no seio deste plenário da Comissão. Muito bem, podemos então passar à votação. Do parecer. Quem vota a favor? O parecer foi aprovado por unanimidade. proponho agora, relativamente aos pontos 6, 7, 8 e 9, se estiverem de acordo, todos eles relativos à definição da metodologia, eu não incluí o 10 porque estes 4 reportam a projetos de lei, o 10 reporta a um projeto de resolução, juntávamos, mas podemos juntar, e o PSD poderá pronunciar-se já sobre o ponto 10 também. Se estiverem de acordo, então juntamos estes pontos 6, 7, 8, 9 e 10 para efeitos de definição da metodologia de apreciação na especialidade dos projetos de lei 13/13 do PEV, 58/13 do Bloco de Esquerda, 66/13 do PAN, 71/13 do PS e ainda a metodologia relativa à discussão do projeto de resolução 41/13 do PSD.
Pode-me ter escapado, porque é que o décimo ponto tem uma formulação diferente a alguma questão aqui? Ainda não foi discutido em plenário?
Não. É precisamente essa deliberação que se pretende relativamente ao ponto 10, se fará a discussão aqui em plenário de comissão ou em plenário da Assembleia da República. Mas podemos começar pelos 4 pontos anteriores, relativos à metodologia de apreciação na especialidade dos projetos de lei que há pouco referi. Senhor Deputado João Paulo Correia.
Posso ser presidente? Senhor Presidente. Bom dia a todos.
É sobre o ponto 10?
Portanto, temos estado a falar, digamos, da metodologia, portanto, e como somos o grupo parlamentar...
Mas vamos começar pelos pontos anteriores.
Não, aquilo 6, que nós 7, tínhamos 8, a propor era que, efetivamente, o projeto de resolução do grupo parlamentar do PSD e do CDS, portanto, fossem discutidos, pelo menos da parte do PSD, fossem discutidos em conjunto com os projetos de lei, portanto, com os restantes projetos de lei. Portanto,
muito
e
bem,
no momento
então...
em que se fizesse a especialidade dos projetos de lei, portanto, poderíamos fazer também a discussão do resolução.
Uhum. Aqui em comissão. Muito bem. Se assim for, se for essa a metodologia para os projetos de lei, Sr. Deputado João Paulo Correia.
Em primeiro lugar, para concordar com a proposta do Grupo Parlamentar do PSD, para incluir o projeto de resolução no pacote dos projetos de lei e sugerir a constituição de um grupo de trabalho. E nesse grupo de trabalho sejam definidas, se entenderem, ouvir um conjunto de entidades e depois definir também o prazo para a recepção de propostas de alteração e da votação indiciária na especialidade e fazer um debate nesse grupo de trabalho.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Palsã.
Presidente, desculpe a insistência, eu queria perceber a situação. Pode-me ter escapado. O projeto do PSD-CDS não foi discutido na generalidade e desceu à comissão para...
Como todos.
Ah, exatamente. Portanto, é essa a situação. É uma situação normal de... Ok, pronto, tão esclarecido. Era apenas...
Senhora Deputada... Senhora Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Peço desculpa. Eu queria só, em relação à metodologia, eu penso que seria boa ideia, eu concordo com a sugestão de criação de um grupo de trabalho, eu penso que seria boa ideia, o CDS tem aqui pelo menos 2 audições que para nós são importantes e essenciais para a discussão na especialidade destes projetos. Em todo caso, em relação ao projeto de resolução, bom, eu acho que faz sentido que a sua discussão seja feita ao mesmo tempo, mas no final das audições, ou seja, que primeiro se realizem as audições e que se possam ouvir as pessoas, sem prejuízo de cada grupo parlamentar, obviamente, colocar as questões que entender, levando em conta as suas próprias iniciativas pendentes sobre esta matéria, independentemente do momento em que elas se encontrem, e que depois, quando fizermos a especialidade, que obviamente também se faça, quer a generalidade, especialidade do projeto de resolução, porque creio que um projeto de resolução não tem especialidade, não é? Portanto, teremos que misturar as duas formas de debate dos projetos, mas creio que será mais prático fazermos todos juntos, porque afinal de contas o objeto é o mesmo, portanto faz sentido que ela seja feita em conjunto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A questão que se coloca em relação ao objeto de resolução é ser discutido aqui, em plenário de comissão, em plenário da Assembleia da República. Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sra. Presidente. Portanto, exatamente, a questão que nós tínhamos colocado era da discussão ser no momento da especialidade, portanto, aproveitar o momento da especialidade dos projetos de lei, mas em relação, e não nós também concordamos com a questão da metodologia do grupo de trabalho, mas há questões que nós não queremos deixar de passar já em termos do plenário da Comissão. Portanto, existem projetos de lei de todos os partidos, exceto o PCP, neste momento, portanto, e o impacto e os impactos que existem em relação a estas matérias, portanto, são muito desconhecidos, portanto, é uma matéria muito vasta em termos daquilo que é a administração pública, portanto, eu penso que há três dimensões que são importantes, portanto, a dimensão da despesa pública, a dimensão das regras da contratação pública e a dimensão das regras da concorrência comunitária. Portanto, e penso que é fundamental, para já, penso que até independentemente até da constituição do grupo de trabalho, portanto, é importante conhecer os impactos orçamentais e das regras da contratação pública, portanto, e penso que aí é indispensável, por um lado, que a UTAU emita um parecer e também a Unidade Especial de Avaliação das Políticas Públicas da Autoridade da Concorrência, portanto, que faz todo o sentido que nesta matéria, aliás, é uma das missões fundamentais da UEAPP, portanto, é exatamente essa. Portanto, e depois penso que em sede de grupo de trabalho, portanto, a questão da Associação Nacional de Municípios, as universidades, os politécnicos e eventualmente outros serviços que os próprios serviços da Assembleia possam identificar e que nós não estamos a identificar, mas penso que pelo menos estas quatro entidades, a ANP, a ANAFRE, as universidades, e os politécnicos, portanto, é esse nível de certeza que existem refeitórios e cantinas que são indispensáveis. Por outro lado, em relação às regras comunitárias, também é uma matéria importante e relevante, portanto, e penso que aí poderíamos adiantar também já o pedido de parecer à Comissão de Assuntos Europeus para também nos, digamos, municiar em relação a estas matérias. Portanto, penso que...
Portanto, o Sr. Deputado Paulo Sá pediu...
São três dimensões que nós consideramos relevantes. Portanto, a questão orçamental, da despesa pública, a questão das regras da contratação pública, portanto, e a acomodação em função das regras da contratação pública e as regras da concorrência comunitária. Portanto, em relação a algumas destas matérias, nós pensamos que podemos já adiantar algum trabalho, portanto, em relação ao UTAU, como à unidade especial de avaliação das políticas públicas, portanto, e mesmo em relação à identificação de serviços da administração pública sobre os quais vai impactar estes projetos de lei. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, independentemente do grupo parlamentar do PS concordar ou não concordar com alguma das sugestões feitas pelo Sr. Deputado Cristóvão Crespo, seria mais razoável, que é prática habitual, que se defina um prazo para que cada grupo parlamentar apresente as suas sugestões relativamente às entidades a ouvir. Já há uma base de trabalho, que foi adiantada pelo Sr. Deputado Cristóvão Crespo, e porventura, até à primeira reunião do grupo de trabalho, os grupos parlamentares indicam as entidades que entendem que devem ser ouvidas.
Muito bem, eu ia sugerir exatamente isso, que as propostas em concreto fossem apresentadas no âmbito do grupo de trabalho, sem prejuízo de, se houver sentimento, serem pedidos já os pareceres que aqui ficarem definidos, não? Muito bem, Sr. Deputado Cecília Meirelles.
Sr. Presidente, eu não tenho nada a opor à metodologia de fazermos o grupo de trabalho e de estabelecermos até um prazo para que cada grupo parlamentar apresente as audições ou pedidos de parecer. Talvez seja mais simples, em muitos casos, fazermos através de pedidos de parecer para nos municiarmos, porque eu acho, de facto, a questão jurídica da contratação pública é aqui muito importante e de percebermos quais são os limites comunitários nesta matéria. Em todo caso, do outro prisma deste assunto, eu posso desde já adiantar que, para o CDS, era importante ouvir a minha terra, que é a Federação Portuguesa das Associações de Desenvolvimento Local, e a CAP sobre esta matéria, do prisma mais específico da agricultura, mas que, em todo caso, são os destinatários também dos projetos em causa.
Muito bem, muito obrigada, Sra. Deputada. Não há de qualquer forma... Sr. Deputado Paulo.
Obrigado, Sr. Presidente, para dizer que, portanto, concordamos com esta metodologia, temos um grupo de trabalho. Entendo que todas as audições devem ser realizadas nesse grupo de trabalho, no formato que o grupo de trabalho entender, assim como as discussão e a votação indiciária dos projetos de lei. E como a matéria é a mesma relativamente ao projeto de resolução, que também provavelmente faria todo o sentido que se fizesse a discussão do projeto de lei do PSD-CDS, também, projeto de lei não, projeto de resolução do PSD-CDS, também no grupo de trabalho, cabendo depois à comissão em plenário fazer a votação, portanto, ratificar as votações feitas na comissão e votar, relativamente aos projetos de lei, e votar o projeto de resolução. Penso que esta seria a metodologia mais adequada e é isto que propomos.
Muito bem. Vamos então fixar, resta-nos então fixar um prazo, uma vez que há consenso relativamente à criação de um grupo de trabalho. Vamos pedir a peço a todos os grupos parlamentares que até ao fim do dia de amanhã identifiquem os respectivos deputados que farão parte desse grupo de trabalho. Podemos desde já fixar um prazo, não só para a primeira reunião do grupo de trabalho, como para a apresentação então das propostas de audições. Eu relembro apenas que, sob precisamente estes projetos de lei, foi pedida uma clarificação à mesa da Assembleia da República sobre a respectiva distribuição à COFMA ou a outra comissão. E o entendimento da mesa da Assembleia da República é que o critério seria o do eventual impacto orçamental destes projetos de lei, por isso mesmo fixou a competência da COFMA relativamente a todos eles, e por isso essa avaliação do impacto orçamental parece-me ser relevante, na medida em que foi esse o critério da distribuição à COFMA. Sendo hoje dia 6 de janeiro, Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, sem prejuízo do que acaba de dizer, tendo em conta o tema, o PCP gostaria de indicar para este grupo de trabalho um deputado que não pertence à comissão. Penso que no passado já terá acontecido, noutras situações, penso que não haverá problema. De qualquer forma, as votações serão feitas em plenário da comissão e serão assumidas por mim, portanto, penso que não haverá problema. Nesse sentido, gostaríamos de avançar desde já com o Sr. Deputado João Ramos, como efetivo para este grupo de trabalho, e na necessidade de haver suplente, indico-me a mim próprio como suplente para este grupo de trabalho.
Muito bem, eu penso que também será essa a posição do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e do CDS não, também.
Não,
e,
não, nós não, é um deputado da comissão, mas estamos completamente, provavelmente, de acordo com
Muito bem. Essa, a questão da competência em razão da matéria tinha sido levantada, a rácio de alguns destes projetos de lei é sobretudo a promoção da economia local e do desenvolvimento da agricultura local também, ou há também essa perspectiva, aliás, isso ficou implícito nas audições que foram sugeridas pela Sra. Deputada Cília Meireles, mas efetivamente o critério da mesa da Assembleia da República foi o do impacto financeiro e por isso julgo que teremos que cumprir ambas as vertentes, ambos os segmentos. Eu propunha, hoje é dia 6 de janeiro, aproveito para desejar um excelente dia de Reis a todos. Proponho então que a primeira reunião, se estiverem de acordo, proponho que a primeira reunião do grupo de trabalho se faça na semana 18 a 22 e eu passo a explicar porque é que estou a adiar para 18 a 22, se estiverem de acordo, ou até para mais tarde, porque há um conjunto de audições de audiências que nós temos agora que agendar, não só aquelas que resultam do requerimento do Bloco de Esquerda, como também as que são obrigatórias relativamente à Conta Geral do Estado, e por isso eu estava já cativar períodos nas próximas duas semanas exatamente para essas audições, mas a data será aquela que os senhores, o Orçamento de Estado, segundo a informação pública que temos, entrará apenas em março. Não é? Não sei se o grupo parlamentar do PS tem informação sobre isso, a minha informação é da leitura dos jornais. Senhor Deputado Paulo Sá.
Senhora Presidente, eu penso que seria importante pudéssemos definir já hoje qual é o deputado ou deputada que presidirá este grupo de trabalho, até porque competirá ao coordenador deste grupo de trabalho convocar as reuniões e, portanto, para não atrasarmos o processo, desde hoje, ver qual é o grupo parlamentar que preside e qual é o deputado ou a deputada que irá coordenar este grupo de trabalho.
Fixamos desde já os prazos, o coordenador do grupo de trabalho e depois o coordenador do grupo de trabalho dará o impulso necessário ao andamento dos trabalhos. Há algum dos grupos parlamentares que quer sugerir? Muito bem. O grupo parlamentar do PSD quer designar o coordenador do grupo de trabalho?
É uma questão de querer ou é uma questão de seguir o método onde?
É uma questão de seguir o método onde, mas que podemos...
Queríamos todos os grupos de trabalho até ao final da legislatura, mas uma vez que isso não pode acontecer e não deve acontecer em nome da pluralidade, é obviamente o senhor deputado que representa o PSD nesse grupo de trabalho, como efetivo, o senhor deputado Cristóvão Crespo.
Quem deseja boa sorte.
Muito bem, fica então o coordenador do Grupo de Trabalho, o Sr. Deputado Cristóvão Crespo, que definimos desde já um prazo, se estiverem de acordo, se não, será definido entre o Sr. Deputado Cristóvão Crespo e aqueles que forem os elementos indicados, como é que preferem fazê-lo, remeter para um contacto do Sr. Deputado, coordenador do Grupo de Trabalho a fixação dos prazos. Ou fixamos o prazo que eu acabei de sugerir na semana 18 a 22, a primeira reunião, e até 48 horas antes a apresentação das sugestões de audições. Cristóvão Crespo, quer...
Obrigado, Sra. Presidente. Portanto, aceitando à partida este calendário, portanto, eu penso que é mais fácil depois, num grupo mais restrito dos deputados que compõem o grupo de trabalho, digamos, flexibilizar em termos de calendário essas questões. Portanto, eu penso que nessa altura será mais fácil, dentro do grupo de trabalho, essa flexibilização.
Muito bem, muito obrigada. Fica então assim definido. O senhor deputado Cristóvão Crespo será informado dos restantes membros do grupo de trabalho e os contactos serão feitos diretamente, apontando como data, como indicativa, a semana 18 a 22 de janeiro, sem prejuízo de qualquer alteração. Eu penso que o grupo de trabalho está, podemos passar a uma votação, à formalização da votação da criação do grupo de trabalho. Quem vota a favor? O grupo de trabalho foi criado por unanimidade e o senhor deputado Cristóvão Crespo designado coordenador por aclamação. Não será excessivo dizê-lo? Não. Muito bem. No âmbito deste grupo de trabalho, integra-se também a deliberação relativa à discussão ao projeto de resolução 41/13. Serão feitas as votações indiciárias que depois serão ratificadas aqui em plenário da Comissão, a não ser que outra coisa seja decidida indiciariamente no âmbito do grupo de trabalho. Passamos então ao ponto 11, distribuição de iniciativas europeias. Temos para escrutinar duas iniciativas europeias, referência Comissão 2015-646, uma proposta de diretiva do Conselho que altera a diretiva 2006/112 da Comissão Europeia relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado no que refere à duração da obrigação de respeitar uma taxa normal mínima. O escrutínio desta iniciativa cabe ao Grupo Parlamentar do PSD. Quero o Grupo Parlamentar do PSD indicar...
Senhora Presidente, indicamos o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos agora à distribuição também de uma proposta, agora de uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 583/2015, relativo ao prospecto a publicar em caso de oferta pública de valores mobiliários ou da sua admissão à negociação. O escrutínio cabe ao Grupo Parlamentar do PS.
Será o Sr. Deputado Eurico Brunet Dias.
Muito obrigada. Ficam então distribuídas estas duas iniciativas. Passamos ao ponto 12 da Ordem de Trabalhos, apreciação da síntese da audiência concedida à Pifarma. O relatório desta audiência foi já distribuído por todos os membros, os deputados desta, concedendo nesta comissão. O diploma já está aprovado, como sabemos. Não sei se há algum grupo de trabalho, algum grupo parlamentar se quer pronunciar sobre este relatório. Não crendo, está apreciado o relatório, síntese da audiência concedida à Pifarma. Passamos ao ponto 13 da Ordem de Trabalhos. Aqui quero apenas informar, como já o fiz há pouco, que vão ser então agendadas as audições relativas à Conta Geral de Estado e também as decorrentes do requerimento do Bloco de Esquerda naturalmente, em outros assuntos não tenho mais nenhuma informação a prestar. Não sei se há algum grupo parlamentar. Senhor Deputado Cristóvão Crespo.
Presidente, em relação à audição do Tribunal de Contas em concreto, já existe uma data ou ainda não está definida a data?
Há datas sugeridas e estamos à espera da confirmação do outro lado. As datas sugeridas são na próxima semana, preferencialmente, e na semana a seguir, se não houver disponibilidade. Quanto ao Sr. Ministro das Finanças, o agendamento, aquilo que é a praxis desta comissão é ouvir o Ministro das Finanças depois de ouvir o Tribunal de Contas e o SES, e por isso estamos a aguardar a confirmação do Tribunal de Contas e do SES para depois, embora já o Governo já tenha sido informado da necessidade de agendar esta audição, mas para que seja agendada para data posterior à audição do Tribunal de Contas e do SES, porque essa é a praxis desta Comissão, mas pode ser alterado se os grupos parlamentares assim o entenderem. Muito bem, então, seguir-se-á a metodologia que tem sido corrente. Não havendo mais nenhum assunto, então, dou por encerrados os trabalhos e reitero os votos de um excelente ano para todos. Muito obrigada.